Você está ouvindo Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Então, agradeço essa participação da nossa psicanalista querida Lígia Durski. Acho que muito importante a colocação que ela fez no final ali, né? Se é possível a gente reconstruir tanto como indivíduo, como sociedade, um mundo após, né, a gente pensar na cultura estupro. E eu queria passar então a fala para a Iris novamente, a Iris por defender tanto as causas feministas e sempre estar à frente dessas lutas. E também contar para a gente um pouco sobre o que está ocorrendo aí em Floripa neste momento com o fato que aconteceu, né, que foi divulgado dessa forma pelo The Intercept, como as pessoas estão reagindo a isso, e principalmente as mulheres dentro do ativismo, a Iris, que é representante do 8M, integrante do 8M, catarinense, e está à frente dessas lutas. Eu acho muito legal também levantar, Iris, a analogia que a Lígia traz para a gente, como se as mulheres estivessem sido queimadas, né? É como se a Mariana, naquele momento, estivesse sido queimada numa fogueira. E, de certa forma, foi o que aconteceu. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Iris.
A audiência... Então, assim, para quem lida no direito, e eu lido com mulheres em situação de violência, aquela audiência não é nenhuma novidade. Reiteradamente, eu tenho clientes minhas que passam situação muito parecidas. Claro, dela foi muito brutal, mas eu já tive mulheres que tiveram um ataque de nervos, por exemplo, durante a audiência, e a polícia militar foi chamada para... contê-las, né? Porque ela estava doida, assim. Então, eu já passei por situações bastante complicadas, tanto por parte do juiz, quanto por parte de promotor e do advogado da outra parte. E isso que eu não estou na área penal, né? Não estou na área em que trata de processos criminais. Isso que eu relato é na vara da família. Muito bem, então esse tribunal de inquisição que é feito contra as mulheres, né, bem dizer queimadas vivas, essa analogia é muito impactante, né, é bem normal, assim, digamos, é bem comum, não normal, né, mas comum. E sobre os atos, né, bom, como eu disse na minha outra fala, a gente tá desde setembro, na verdade, desde quando ela denunciou, que o caso veio à tona, que ele negou, né, no primeiro momento ele disse que não era ele, daí depois mudou o delegado e uma delegada conseguiu o material genético dele num copo quando ele foi fazer um depoimento na delegacia. Então, não, esse sêmen que estava na roupa dela fecha com o material genético que tu deixou nesse copo, então... você é aquela pessoa que aparece nas imagens, e aí ele passa a ter um outro comportamento, né? A defesa dele se utiliza de outro meio, dizendo que realmente foi ele, muda, né, a estratégia da defesa dele. Desde então a gente vem denunciando o caso dela, né, aqui em Santa Catarina. E aí, quando saiu a sentença, 2 anos depois de que o caso, né, veio à tona, a gente fez ato e fez reportagem, o Portal Catarinas fez várias reportagens, várias matérias sobre o caso. E daí saiu a notícia. Hoje, foi feito um ato na frente do Tribunal de Justiça com várias mulheres de vários movimentos, um ato espontâneo. Foi feito na frente do Tribunal de Justiça para fazer esse impacto, né? Para fazer essa tentativa de mudar as coisas, né? Tentar mudar, mostrar que a opinião pública está atenta ao que o judiciário está fazendo, né? A essa resposta que o judiciário está dando para a sociedade, né? Nesse caso e em outros também. E tem marcado alguns atos também, eu acho que é um para domingo, tem mais 2 atos marcados para essa semana. Eu só não vou saber dizer direitinho, mas a página do 8M no Facebook vai vincular esses 2 atos. Está acontecendo agora uma reunião sobre o ato que eu acho que é domingo. E mais detalhes mesmo eu vou ficar devendo. E eu queria só chamar atenção para uma coisa, que eu acho que a gente já está com o horário um pouquinho adiantado, mas eu queria chamar atenção para uma coisa. No parecer do Ministério Público, o promotor começa o item conclusão com essa frase: vale registrar mais uma vez que a análise desse caso é alheia a anseios populares. Então parece sim que soa como uma ameaça. Não adianta vocês irem para a rua, não adianta vocês se manifestarem, porque o que a gente faz aqui dentro do judiciário é alheio à vontade de vocês, é alheio ao que a opinião pública acha por certo, né? Então eu achei, tem várias coisas nesse, né, vários, várias simbologias, né? Por exemplo, tem uma frase que o promotor diz: não comprovado dolo do acusado no tocante ao estado psíquico alegado pela ofendida após os fatos, e aí ele grifa essa palavra, tipo, ele está dando a ideia de que ela só depois é que falou sobre isso, como se ela tivesse que gritar dentro da boate que tinha sido estuprada, né? Então, são várias mensagens subliminares que estão, tem tanto no parecer do Ministério Público quanto na sentença do juiz, dando a entender que o judiciário não está nem aí para o que a sociedade pensa, né, sobre ele. Mas a reação popular é contrária a isso, né? Então, o movimento de mulheres feministas ou de mulheres como um todo tem se manifestado contrário à resposta que o judiciário deu, né? Então, eu só vou ficar devendo as datas, mas eu acho que domingo nós temos um ato grande aqui.
Obrigada, Iris. A gente coloca as datas depois também na página da Rádio Love e na página da Rádio Cultura de Curitiba, que ainda estão, muitas datas ainda estão sendo definidas, né, e também afirmadas, assim, ainda precisam que todo o grupo, né, e todas as pessoas confirmem essa presença. Então, acho que, né, muito importante a fala da Iris, muito importante a fala da Lígia. E eu queria, através disso, levantar essa questão da cultura do estupro, que a Lígia traz, que a Iris reforça na fala dela, porque as imagens foram bloqueadas na boate onde ela foi estuprada, as pessoas o tempo todo estão tentando negar o que aconteceu, chamando o Intercept de fake news. O Intercept que trouxe à tona o caso para a gente, as pessoas que estão apoiando ela, e toda essa cultura do estupro que envolve as situações, que envolve o dia a dia das mulheres, né? Porque é uma sequência de coisas, uma sequência de calabocas que você vai recebendo durante todo esse processo, finalizando nesse vídeo, né, do julgamento que foi divulgado, que é horroroso. Teve um momento que ela fala: excelentíssimo, eu estou implorando por respeito. Ela nem precisaria implorar por respeito, acho que deveria ser um ato comum ali, mas ela se coloca aí nessa postura. É muito cruel ouvir isso, nós mulheres ouvimos isso. Então eu queria passar a fala para o Daniel agora, Daniel como psicanalista também, para você falar um pouco sobre essa questão da cultura do estupro, como isso está enraizado na nossa sociedade e como isso fere nós mulheres, ainda mais dentro de um julgamento desse sistema horroroso que nos cerca no nosso país.
Bom, então vamos lá, né? Quando a gente fala de estupro, é muito fácil, é muito rápido, né? O sujeito olhar e falar: ah, mas eu nunca estuprei, né? Então isso não tem a ver comigo. Nossa, eu acho absurdo, se alguém estuprasse uma mulher do meu convívio, eu matava, né? Tem esse complexo de Batman de se desresponsabilizar. A gente precisa entender, né, e eu falo a gente, homens principalmente, né, eu falo um pouco mais dirigida para os homens, mas é que a cultura do estupro, ela tem a ver com a objetificação da mulher, a colocação da mulher nesse lugar de objeto, sobre o qual, sobre o qual o sujeito goza, né? Usando do corpo dela, usando contra a vontade dela, que não se goza junto. Porque o que é a relação sexual? É você, outra pessoa, explorando o corpo, cada um falando pro outro, gosto disso, não gosto disso, que tal isso, que tal aquilo, é uma troca. Existe alteridade. Mas quando a gente tem, por exemplo, a cultura da pornografia na qual eu olho, mas o outro não me olha, eu posso olhar para onde eu quiser, eu posso escolher o que eu quiser, a pornografia que é bem objetificante das mulheres, né, a maior parte dos estudos, né, que a maior parte da pornografia que a gente tem é uma pornografia violenta, né, que coloca a mulher em situações degradantes, o que a gente tem? Um gozo apesar da mulher, um gozo sobre o corpo da mulher. Né? Isso acontece desde um assédio de rua, uma cantada de rua, isso acontece numa piada machista entre homens, para falar, olha aqui, a gente é homem, né? É aquela coisa clássica, né, de um homem que o sujeito nem te conhece, encosta em você num lugar assim, que todo mundo é meio conhecido, né? E fala, pô, e aquela ali, né? Não sei o que, quer dizer, o que ele está fazendo junto comigo quando ele encosta em mim e fala, pô, e aquela gostosa ali? Ele está dizendo para mim, cara, olha como a gente goza junto sobre o corpo daquela mulher. Isso tem que ser rejeitado, isso tem que ser empurrado, falado assim, pô, eu não te conheço, você conhece ela, por que você está me falando isso? Onde você está querendo chegar? Né? Então, me surpreende muito, aliás, não me surpreende, mas deveria surpreender as pessoas, deveria causar um certo nojo, o fato de um homem conseguir gozar com uma mulher apesar dela. E isso eu não estou falando só do estupro clássico, né? Mas de transar quando a mulher não está muito afim, né? Quando ela está meio... Ah, ok, vamos lá, faço isso. O sujeito chegar lá, comi, pronto, né? Assim, pô, e essa mulher? E o prazer dela? Né? Onde é que fica essa troca? Então, cultura do estupro, para mim, é basicamente mulher enquanto um objeto, que não, uma pessoa que não coloca o seu corpo, porque a gente no sexo coloca o nosso corpo como objeto para o outro, mas que é um objeto apropriado, explorado, colonizado, tomado. Né? E aí sobre cultura do estupro e o poder judiciário, assim, eu acho horroroso o promotor colocar que não vamos ceder a anseios populares. Gente, gênero é um assunto técnico. Em outubro, agora, desse ano, 6 de outubro, o CNJ lançou uma recomendação de que todas e todos os magistrados que trabalharam com violência doméstica precisam ter capacitação em gênero. E eu acho que não devia ser só a violência doméstica, porque todas as matérias em algum momento vão envolver gênero, seja uma demanda por creche, seja um processo de família, de infância, seja um processo de violência doméstica. Né? Por que sujeitos ficam... Eu não estou falando que é só falta de conhecimento, tá? Porque tem mais coisa no silêncio, esse silêncio dos homens, esse silêncio cúmplice dos homens. Né? Mas parte disso, parte dessa tosquice, coisa de... troglodita, patriarca, desse magistrado, promotor, tem a ver com isso, não levar a sério algo que há muito tempo já é ciência, já é conhecimento, já é produção do conhecimento, já é movimento social, né? Quer dizer, gênero não é um debate de hoje, é um debate que tem há muito tempo, é um debate que tem a ver com homens matando, homem dando tiro por aí, homem pegando carro, batendo carro bêbado, violência doméstica. E aí, eu acho que esse estupro culposo é a figura na qual o próprio judiciário tenta se esconder. Né? O judiciário, o sistema de justiça como um todo, não vou falar como um todo porque tem muita gente boa, tá? Tem muita gente boa no sistema de justiça, tem uma galera muito bacana, várias mulheres, várias pessoas ali, né? Não só mulheres, mas principalmente mulheres, que fazem um trabalho gigante em termos de gênero. Mas o pessoal que está nos escalões mais altos, na média, não quer nem saber, não quer estudar, não quer olhar para um assunto que é técnico. E ai de quem não chamar o magistrado de doutor. Ai de você, se chegar numa audiência e não chamar o juiz de doutor, se não chamar o desembargador de excelência. Né? Agora, esse tipo de conduta pode, né? Então eu acho que era para ontem, já, educação em gênero para prevenir violência institucional. A Defensoria Pública do Paraná fez uma capacitação da qual eu participei como facilitador junto com a professora Valesca Zanello e com a professora Melina Faquinho para trabalhar machismo institucional. E assim, foi super bacana, é super necessário. Cadê? Por que tem que ter mais um caso para a gente repetir a mesma coisa que a gente já tem falado há muito tempo? que isso precisa ser olhado, o conceito de justiça precisa incluir todo mundo, senão não é justiça, senão é proteção de privilégios, senão é manutenção de poder. Então, mais ou menos isso.
Ah, fantástico, Daniel, né? Acho que super pontual a fala. É, queria também passar para a Aline aqui, que quer também debater esse tema. Aline, em torno do que o Daniel e a Iris trouxeram para a gente, né, como é que você argumenta essa questão?
Primeiro, eu devo dizer que eu estou de luto, assim como muitas mulheres. Né? Eu acho que hoje é um dia muito difícil. Foi muito interessante, porque com todas as mulheres que eu conversei hoje, foi um dia difícil. Foi um dia difícil de engolir, foi um dia difícil de atravessar, então acho que isso também até fala bastante dessa questão. Né? E o que a Iris e o Daniel falam vai totalmente de encontro, né? Com aquilo que eu penso também, inclusive com relação à própria cultura do estupro, né? Sobre essa naturalização que é tão bem enraigada que faz com que as mulheres se culpem. E se punam, e se calem, e não falem a respeito. Isso é muito difícil, é muito doloroso, porque se a gente pensar que todas as mulheres já sofreram algum tipo de violência, é muito pesado. Né? Então, assim, como a gente precisa falar sobre isso, precisa de redes de solidariedade, mas falar sobre esse tema, porque é muito emergente, e a violência institucional que acontece realmente é grotesca, porque é um segundo estupro, quando não coletivo. Né? Então, realmente, essa violência não tem como a gente não trazer, não falar a respeito, é algo que revira, né? Que traz dores que a gente nem lembrava mais aonde sentir, diante de algo tão grotesco, né, que é o estupro, mas também essa cultura do estupro que é tão permanente na nossa cultura, que vem desde os primórdios da colonização, né, da miscigenação. Né, a miscigenação, ela acontece a partir do estupro.
Mas a gente encerra agora o programa via rádio. Quem está nos ouvindo na Rádio Cultura de Curitiba, a M930, eu peço para que siga nos ouvindo aqui no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. A gente ainda segue mais uns 20 minutos aqui esclarecendo sobre esse tema, que a gente ainda tem muito a falar. Então, encerro com os nossos ouvintes da Rádio Cultura e convido todos a participarem com a gente na semana que vem.
Você ouviu Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Saiba como participar no site cultura930.com.br.